constitucionalização, no fundo, a colocação no patamar constitucional é merecedor de justificação ou não, e, portanto, é uma matéria que, em relação à qual, para já, ainda estamos em reflexão.
Obrigada. Penso que do Partido Social Democrata tenho a senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, por favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Em primeiro lugar, sublinhar o papel importante que o Conselho das Comunidades Portuguesas tem desempenhado como órgão fundamental na relação com as comunidades portuguesas radicadas por todo o mundo, e nesse âmbito também é importante sublinhar o trabalho desenvolvido pelos conselheiros, que têm ajudado a evidenciar a importância do país nos mais variados locais. Aliás, além desta proposta de se constitucionalizar o Conselho das Comunidades Portuguesas, estão a ser debatidos vários projetos de leis, entre os quais também um do PSD, que visa precisamente atualizar a sua composição, organização e a ação do Conselho face à nova realidade da diáspora portuguesa. Pelo que, além desta proposta, importa proceder a alterações no quadro legal que regula o funcionamento deste Conselho, porque só dessa forma podemos garantir a sua máxima eficácia no contexto político em que vivemos. De resto, também relembrar que esta proposta do PCP não é nova. O PCP já apresentou nos anteriores processos de revisão constitucional e as propostas nunca foram aprovadas, tendo sido entendido que a lei que regula o funcionamento do Conselho já confere dignidade necessária ao órgão. No entanto, e refletindo sobre este assunto, existe aqui uma questão que gostaríamos de clarificar com o PCP, que é a seguinte. Neste momento, são eleitores do Conselho Consultivo das Comunidades Portuguesas os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro que sejam eleitores para a Assembleia da República que completem 18 anos de idade até 60 dias antes de cada eleição do Conselho. Ou seja, só vota quem é eleitor. Aliás, a inscrição no recenseamento eleitoral é voluntária para os portugueses residentes no estrangeiro. Sucede que nesta proposta o PCP fala em sufrágio universal, ou seja, gostaríamos de clarificar se pretendem que o voto seja exercido por todos os eleitores residentes no respectivo território abrangido e um determinado posto consular. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Catarina Rocha Ferreira. Não tenho sinalização. Senhor deputado do Chega, senhor deputado Rui Paulo Sousa.
Sr. Presidente, obrigado. Relativamente a este artigo, acompanhamos o PCP nesta proposta, pois qualquer alteração que possa atribuir mais direitos aos nossos imigrantes é algo que vai ter sempre o acordo do nosso partido, portanto, acompanharemos este artigo. Obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devo confessar que não tinha percebido que este artigo era para constitucionalizar o Conselho das Comunidades Portuguesas, portanto, as dúvidas que tinha, uma delas era como é que se articulava com o Conselho das Comunidades, deixam de ter razão de ser, mas passa então a ter outras. E ao contrário do que acabou de dizer o deputado Rui Sousa, há aqui matérias que para mim não são atribuição de direitos, podem ser que os nossos compatriotas residentes no estrangeiro já são consultados no âmbito do próprio Conselho das Comunidades. Portanto, não, é apenas instituir na Constituição aquilo que já se passa na realidade. E a pergunta que então se faz, por um lado, relativamente ao colégio eleitoral que deve ser abrangido, acho que há dúvidas aí, e, sobretudo, devem ser consultados sobre as matérias que lhes digam respeito. Eu aqui é que tenho as maiores dúvidas de como é que isto circunscreve. Porque eu diria que um cidadão português residente no estrangeiro, se houver a menor hipótese de um dia querer regressar a Portugal, e esperemos todos que a hipótese seja grande, todas as matérias lhe dizem respeito. Todas. Todas. E há que os quais se acrescentam aquelas que só dizem respeito àqueles que residem no estrangeiro. Portanto, estamos a falar de uma espécie de Assembleia da República 2. Eu a isso não sei como é que se compatibiliza, mesmo sendo consultivo, como é que isso se processa. Portanto, estou um bocadinho como o deputado Pedro Algado Alves, vou ter que pensar um bocado nisto, mas vou ter que pensar um bocado nisto.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo. Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Só para dizer, Sr. Presidente, já no passado acompanhamos esta proposta, mantemos a nossa posição.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Acompanhando, por um lado, a bondade da iniciativa, temos também algumas dúvidas relativamente à materialização desta proposta nesta sede, pelo que iremos, evidentemente, não fechamos a porta a uma eventual aprovação da parte do PAN, mas precisamos também de ouvir mais entidades em relação a este respeito.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E, por fim, o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado. No mesmo sentido, estamos abertos a perceber melhor e a discutir esta proposta. E também vamos pensar melhor nela.
Muito obrigada. Alguma nota adicional? Senhora Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada. Antes de mais, agradecer o interesse manifestado nesta proposta. Julgo que os nossos concidadãos, de facto, merecem que aprofundemos esta proposta e possamos debatê-la com mais alcance. E, de facto, esta seria, respondendo ao Sr. Deputado Pedro Delgado de Alves, esta seria uma opção exatamente de elevar, portanto, de trazer a outro patamar a participação das comunidades portuguesas. Naturalmente, e agora relativamente ao que foi colocado pela Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, teríamos de considerar um outro universo, mas isso também, naturalmente, teria outro espaço para ser deliberado. Aliás, o PCP tem uma proposta de alteração ao funcionamento do Conselho das Comunidades, que é paralela a isto que estamos a tratar, da constitucionalização deste corpo, mas haveria naturalmente alguns elementos que foram aqui enunciados, nomeadamente pelo Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, que têm de ser vistos em lei específica. Há matérias da lei eleitoral que não... Há muitas matérias que são... A lei eleitoral é que as define, e nós teríamos naturalmente também que, além da definição de aspectos de eleição, de aspectos de universo eleitoral, de modo de votação, enfim, vários aspectos, teríamos de considerar também como se fazia a diferenciação entre matérias, sendo que nós fazemos essa diferenciação de matérias todos os dias através da Assembleia da República, quando diferenciamos, por exemplo, por comissões, ou quando pedimos pareceres a determinados conselhos, que são o Conselho Superior de Magistratura, ou enfim, e portanto esse é um exercício que de certa forma não tem uma solução fácil, mas de qualquer forma também não é de todo impossível, e teria também de ser considerado. Agora, julgamos que esta ideia de que tudo são matérias que dizem respeito aos cidadãos emigrantes, quer dizer, isso é verdade, por isso é que, de facto, há uma representação ao nível da Assembleia da República e há uma eleição de representantes, portanto, não se exclui essa componente. Agora, de que é necessário, se calhar, uma dignidade da opinião e daquela que é o posicionamento destas comunidades relativamente a questões que lhes são diretamente próximas, julgamos que numa coisa não pode anular a outra, e que esta seria uma forma de dignificar também a relação com as comunidades portuguesas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para encerrar este artigo, tem a palavra o Pedro Delgado Alves.
Ainda vou para tentar ser mais explícito na dúvida e na pergunta. De alguma maneira, a introdução desta norma implicaria em relação a uma determinada categoria de cidadãos eleitores que têm representação parlamentar criar uma instância constitucionalizada para audição nas matérias que lhe diz respeito. Parece-nos uma coisa parecida com outra que conhecemos. Os órgãos de governo próprio das regiões autónomas também são ouvidos nas matérias que lhes diz respeito, não obstante os cidadãos das regiões autónomas terem também representação parlamentar. Só que há uma diferença de fundo entre uma realidade e a outra. Enquanto as regiões autónomas são pessoas coletivas de população e território, com atribuições e que têm que as desempenhar, e, portanto, matérias que lhes diga respeito é para o exercício dessas competências, aqui estaríamos a criar uma instância de representação direta de cidadãos, inorgânica, de certa maneira, e que não corresponde a uma pessoa coletiva ou a um órgão que tem competências, e, portanto, torna-se mais difícil a justificação de um tratamento similar nesses termos, e essa no fundo é a dúvida, porque depois podemos identificar outras categorias de cidadãos eleitores que não teriam também a possibilidade de se fazer representar facultativamente através da auscultação por um caminho similar. Ou seja, volto a dizê-lo, temos uma categoria de cidadãos eleitores que têm representantes, têm 4 deputados eleitos na Assembleia da República, para, mais do que até ser auscultados, terem representação direta e participarem nas deliberações. E, portanto, é a compatibilização destas duas realidades, sem que haja este elemento distintivo face às regiões autónomas, que é o facto de elas serem pessoas coletivas com atribuições e competências, que nos mantém a dúvida. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Passamos então ao artigo 10º.
Obrigada.
Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Então, para procurar esclarecer dentro daquilo que é possível numa proposta que naturalmente pode ser alvo de melhorias e de um debate mais profundo. Isto é exatamente uma opção que se faz ou não se faz na Constituição e que é a opção de tratar de modo diferente aquilo que não é objetivamente igual. E não nos refugiamos na ideia de que a não constitucionalização de outros órgãos consultivos determina a não constitucionalização deste. E, portanto, julgamos que é necessário fazer essa diferenciação e que é uma opção desta revisão constitucional, desta comissão, avançar nesse sentido ou não. E, portanto, compreendemos as dúvidas, compreendemos as diferenciações que já existem. No entanto, julgamos que devemos ter atenção a esta particularidade, não só por questões de justiça, de ligação, enfim, mas também pela dimensão que estas comunidades assumem e que em nada atropela ou contraria outras representações que são de órgãos de soberania, digamos assim.
Obrigado, Sra. Deputada. Então, artigo 15º, tem propostas de alteração, PCP. Tem a palavra o Coutrinho de Figueira.
Desculpe, Sr. Presidente, é que eu há pouco disse que ainda precisava pensar nisso e já pensei mais um bocado. Isto parece-me daqueles casos, onde vou poder usar para a primeira vez o ditado, o diabo está nos pormenores, porque não é um ditado, é um aforismo. Porque já estamos aqui a ver, e a Sra. Deputada Alma Rivera já disse por duas vezes, é isto é capaz de não ser fácil, mas a gente resolve. É o género de matéria que me parece que era muito importante termos a solução a nível das competências, da abrangência, do envolvimento, até do funcionamento deste Conselho, que não está aqui designado, também não tem que estar, antes de constitucionalizar. Porque da maneira como aqui está, ficaremos obrigados a criá-lo. E eu não sei se alguns problemas são solúveis. Não sei se alguns temas são solúveis. É o que estou aqui a dizer. Quando há bocado dizíamos, e vários dissemos, isto merece mais reflexão, é porque ninguém estava muito bem como é que isto funcionava na arquitetura global. Eu até posso aceitar que entre o consultivo e o legislativo ou executivo possa não ser incompatível, mas sobreposições e tensões, até podem ser positivas, vai haver. Estarmos a comprometer constitucionalmente a criar um órgão que não sabemos como é que vai funcionar e para quê... Pronto, era só para partilhar esta reflexão dos primeiros 5 minutos. Nada a ver mais.
Muito obrigado. Nós também devemos ter reflexão. Portanto, o 15º, as alterações são... Não tem... Bem, já vai na quadréplica. Tem a palavra a deputada Alma Rivera.
Obrigada. Julgo que temos que naturalizar, isto vai acontecer ao longo do debate, é um debate que tem estas características, não seria hoje e não há motivo nenhum para que hoje, aos dias de hoje, ela se limitasse, até tendo em conta a quantidade de projetos de revisão constitucional que temos em cima da mesa e, portanto, achamos que temos que naturalizar estas situações, há alguns temas que vão merecer mais algum debate e compreendendo aquilo que é colocado pelo Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, a verdade é que nós hoje temos um Conselho das Comunidades Portuguesas a funcionar, que tem desenvolvido as funções de uma forma reconhecida. A partir daquelas que são as matérias que lhe são colocadas, nós não estamos exatamente no mesmo patamar do Poder Legislativo, estamos a falar de um órgão consultivo e, portanto, tem também essa salvaguarda do ponto de vista da representatividade do Poder Legislativo, portanto, não estamos a duplicar a representatividade, estamos sim a aproximar e a dar uma oportunidade de maior intervenção naquilo que eu julgo que não é assim tão difícil, se calhar não me fiz entender bem, mas não é assim tão difícil compreender aquilo que diz respeito às comunidades portuguesas no estrangeiro. Quer dizer, basta pensar aquelas que são as questões que temos vindo a debater ultimamente, nomeadamente relativa à rede consular. Enfim, há um conjunto de matérias que nós devemos pensar se não seria proveitoso contar com uma participação mais efetiva e uma maior dignificação daquilo que já é um órgão como o Conselho das Comunidades Portuguesas.
Passamos então agora ao 15º, PCP, Bloco de Esquerda.